Nós estamos hoje oficialmente iniciando o trabalho de vacinação nas pessoas com mais de 90 anos de idade, nosso público de idosos acima dessa faixa etária, atendendo aquilo que está preconizado, né, pelo Ministério da Saúde e Governo do Estado do Paraná.
Bom, e hoje é a vacinação para aqueles que estão em casa?
Isso. As unidades básicas de saúde nossa, elas já fizeram uma pré-seleção, certo? Porque elas fazem esse acompanhamento, na maioria dessas pessoas, nossos agentes comunitários de saúde. Então, a gente já tem, no dia de hoje, definido esse público de pessoas que estão em casa, sem condições, certo? De locomoção, para receberem a vacina, independente da faixa etária nessa questão dos acima de 90 anos, Oswaldo, acima de 90 anos. Então, hoje nós estamos fazendo essa vacinação na casa dessas pessoas, atendendo esse público. É lógico que pode acontecer, como nós colocamos no comunicado que nós soltamos agora pela manhã, né, nas redes sociais, aqui na rádio e tudo mais, de que, ainda assim, aquelas pessoas que estão acamadas, que ainda não receberam vacina até sexta-feira, elas podem se dirigir desde que tenha mais de 90 anos, certo, Oswaldo? Fica bem claro isso.
E aquelas pessoas que não têm o cadastro na Secretaria, tem que ser feito pelos seus entes, né?
Aquelas pessoas que não estão cadastradas, que estão numa situação de pessoas que estão em casa, sem condição de locomoção, que são acamadas ou até mesmo por uma ou outra questão não consegue sair da sua residência, elas procurem uma unidade básica de saúde próximo da onde você reside e passe os dados, né, que nós vamos estar fazendo a programação para atender essa população aí, desde que tenha mais de 90 anos.
Desde que tenha mais de 90 anos, esteja acamado, né?
Isso,
exatamente. Porque às vezes a pessoa ficou acamada nos últimos tempos e não tem um cadastro dentro da secretaria, né?
Sim.
E acaba com... Porque até se a gente for procurar pelos meios oficiais hoje, tem muito poucas pessoas com mais de 90 anos. Se a gente pegar pelo cidades do IBGE, que o último censo foi em 2010, se não me falha a memória, nossa, até ontem eu estava mostrando, estava falando que eu tinha feito a soma, acho que dá 14 pessoas, 15 pessoas, e na verdade não é isso, né? São mais de 180.
A gente tem hoje, pelas informações que tem na Secretaria de Estado da Saúde, Ministério da Saúde, nós temos 181 pessoas nessa situação, nessas condições, em Bandeirantes. Tanto é que a gente recebeu aí um quantitativo de 200 doses, né, Oswaldo? Então, exatamente para atender esse público de pessoas com mais de 90 anos. Essa é a primeira fase agora que a gente já começa a entrar, propriamente dito, na população.
Porque se a gente pegar as coisas que estão no IBGE, gente, é tudo. Porque mas olha, lá no IBGE tem tantos. Não, lá é uma coisa, mas a nossa população aqui, ela é totalmente diferente. Se você entrar lá, você vai ver que. Só que nesse aqui não dá. Você tem que entrar pelo Mozilla, porque nesse aqui não dá. No Chrome você não consegue saber quanto tem lá por lá. Mas está totalmente defasado. Eu tenho a impressão de que nos últimos 10 anos, se você for ver a nossa população mesmo, né, vamos dizer bem a verdade, nossa população mais do que triplicou nesse sentido de mais idade, né? Vamos dizer aqui que se em 2010 era aquilo, olha só, em 2010, para você ter uma ideia, nós tínhamos de 90 a 94 anos, 7 homens e 6 mulheres. De 95, de 95 a 99, tinha 2. Né? E acima de 100 não tinha nenhuma, para você ter uma ideia. Hoje nós já temos pessoas com mais de 100 anos, aí você pega de 85 a 89, nós já tínhamos 42, 21, já são 70 e pouco. De 80 a 84, já seriam mais 99 e 52. Então aí se bate os números que a gente fala de hoje, né? Porque essas pessoas, na verdade, naquela época, estavam com 80 anos, mas
isso,
hoje já estão com 90.
Isto.
Não é que foram 10 anos atrás, 11 anos atrás. Então, quer dizer, o nosso censo está muito. Essa pirâmide etária aí de 2010 já devia ter.
É que, na verdade, a gente está muito defasado nessa questão do censo, né, Oswaldo? São 11 anos aí que a gente tem.
E quem perde é o município, defasado, né? Porque cada vez que vai caindo mais a população, isso, vai baixando mais o dinheiro que vem para o município. Né? Tem isso também, tem esse ponto. Agora, secretário. Hoje nós estamos fazendo a vacinação para aquelas pessoas que estão em casa, que estão acamados. Certo. Amanhã, como é que é o calendário, como é que vai ser, como que vai fazer, pode passar aí lá de carro, não precisa sair dentro do carro, como é que vai ser?
Osvaldo, veja só, a gente tem uma situação, primeiro que nós precisamos de fazer aí uma adequação e procurar entender que nós temos um público, existem pessoas nessa faixa etária que, graças a Deus, aí tem mobilidade, tem disposição, vitalidade, né? E alguns desses conseguem estar recebendo esse atendimento da vacina. Nós então colocamos ali, onde era o antigo SAMU, no lado da Câmara de Vereadores, anteriormente, né? Também funcionou o Corpo de Bombeiros ali. A gente tem uma cobertura ao lado, uma garagem. Então vai ser por este local o acesso, tem uma sala com uma entrada independente deste prédio ali. Então nós vamos estar disponibilizando a equipe nossa de saúde, de vacinação, ali. Aquela pessoa que não tiver condições, assim, até por uma questão, não está acamado, mas tem uma dificuldade às vezes de
andar, caminhar,
de sentar, de caminhar, se for de carro, também vai ser atendido ali, certo? Através do, vamos falar do drive-thru, né? Que vai poder até entrar com o carro naquela garagem ali, o pessoal vai estar fazendo a vacina. A gente tem uma escala que nós adotamos, né? No dia de amanhã, dia 10, nós teremos os idosos acima de 94 anos. Então, amanhã procure para tomar a vacina de imunização contra o coronavírus, aqueles idosos que têm acima de 94 anos no dia 10. No dia 11, que é quinta-feira, nós estaremos atendendo os idosos de 92 e 93 anos, essa faixa etária. E depois, no dia 12 do 2, que é sexta-feira, nós vamos estar atendendo os idosos de 90 e 91 anos. Lembrando a todos que não se esqueça de levar o CPF e o cartão, certo, do SUS. Isso é muito importante para que a gente possa efetuar o registro para lançar no sistema do Ministério da Saúde. Uma orientação para quem vai procurar a respeito da questão do local, fica ali no lado da Câmara de Vereadores, na rua Deputado Dino Veiga 320, abaixo também da Biblioteca Cidadã.
É, a antiga prefeitura, lá da antiga prefeitura, pronto.
Isso, né? Ali, fica ali a antiga prefeitura, a Câmara de Vereadores e ali onde
bombeiro.
Vai
estar. Antigo bombeiro, pronto.
Antigo bombeiro, exatamente.
Aquelas pessoas mais...
É o melhor local que nós encontramos para atender a nossa população, porque no posto onde é feita a imunização hoje, a gente tem as vacinas do dia a dia, as vacinas que são feitas em crianças, em pessoas adultas, nós temos ali atendimento, triagem de senhoras que passam por alguns procedimentos na área de enfermagem, nós temos pediatras, então ia ficar assim um tanto quanto tumultuado.
E o prefeito teria dito ontem de fazer ali no Antenor Moretti. Só que aí pensando bem, né, vamos colocar, como é que você vai entrar com o carro ali dentro para sair? Ali viria um tumulto, né?
Isso, ali, acho que foi pensado. Depois, né? Isso, foi pensado posteriormente. E até mesmo a necessidade da gente estar ali preparando um local para fazer a higienização das mãos, de quem vai estar trabalhando e tudo mais. E ali, aquele local, ele foi assim o mais apropriado e o mais bem localizado para atender a nossa população num todo.
Tá, aí depois de amanhã, vacinação para os...
Amanhã?
Amanhã.
Amanhã.
Aí tem a sequência, né? Na quinta e na sexta.
Na quinta e na sexta. Amanhã, acima de 94 anos. Na quinta-feira, de 92 e 93 anos. E na sexta-feira, de 90 e 91 anos.
Lembra que muita gente fala, mas olha, e a pessoa que tem 81 anos está acamada, gente, 82 está nessa fase, não vai tomar vacina, não. Tem que esperar. Né? Outros isso. Que, mas e o pessoal de saúde que não foi, da farmácia que não foi vacinado ainda, vai ser vacinado?
Né? Vamos lá, Oswaldo, vamos falar também, não tem problema não falar sobre isso.
Aqui.
Você veja só. Hoje até conversando com uma pessoa que ligou querendo obter informações a respeito dessa questão da vacina. Ah, mas eu sou um profissional liberal e eu estou enquadrado aí nessa categoria dos trabalhadores em saúde. Só que o Ministério da Saúde e o Estado do Paraná, eles mudam, certo? Essa questão do público Sim, muda de manhã e à tarde a gente está aqui na ponta da corda, a gente tem que estar cumprindo.
Por isso é que o ministro Lewandowski deu 5 dias para o ministério se pronunciar. Como é que é isso aí? Porque está bagunçado demais. Né?
Agora você imagina nós que estamos na ponta da corda. Ontem à noite eu fiz um questionamento num grupo que tem dos secretários de Estado da Saúde e graças a Deus eu fui acompanhado por vários outros secretários que manifestaram apoio à minha posição enquanto secretário de que o problema vai acontecer na ponta da corda. E na ponta da corda estamos nós aqui, os Sim. municípios. Aí vem cobrança de Ministério Público, vem cobrança de AGU, porque é um recurso que vem do governo federal para comprar essas vacinas por parte do governo federal e do Estado. E aí a gente tem que se explicar. Mas a gente, quando toma um procedimento de seguir de uma linha, vamos atender então todos os trabalhadores, certo, em saúde. O Estado do Paraná fez um anexo 2, onde coloca 10 subgrupos. Nós estamos atendendo. Aí chega ontem a ordem dizendo o seguinte, para tudo.
É, porque na verdade o Globo fez ontem um levantamento falando sobre essa desordem que está hoje, a falta de planejamento, o erro que está acontecendo. E o que é que aconteceu? Tem muita crítica em cima porque muitos passaram a vacinar profissionais da área de saúde que não atuam na linha de frente do combate da pandemia. E aí biólogos, psicólogos, educadores, físicos, entre outros profissionais, ganharam prioridades em alguns locais. E a mão para a gestão. Aí o que aconteceu? Aí o Supremo falou, peraí, está bagunçado. Vocês vão ter que dar a prioridade. Quem é que é a prioridade? Quem são? Então o Supremo mandou o governo definir a ordem nos grupos com prioridade na vacinação e o governo tem 5 dias para fazer isso.
E a gente ainda não recebeu essa informação de quais são os novos grupos.
Sim, que não, mas nem eles. Os próprios ministros recebeu. Porque ontem eles entraram, ontem à noite entraram, olha, vocês vão ter que falar.
A única coisa que nós recebemos é uma nota técnica do Ministério da Saúde ontem, para que você que está ouvindo aí tenha esse conhecimento, dizendo que a gente tem que ter, assim, obedecer o que vem, mas só que nós estamos obedecendo. Aí eles mudaram ontem. Então a gente para com o que está fazendo para seguir de uma nova forma. E aí, às vezes, a gente é, assim, cobrado pela população, que não deixa de ter a razão, né? Nesse sentido, porque as informações, Oswaldo, são realmente informações desencontradas nesse momento.
É, porque é aquilo que falou, o próprio ministro disse. Ô, peraí, está uma desordem, está uma bagunça. Então, vamos lá, o Ministério da Saúde, define o que é. Quem é grupo prioritário, qual é a ordem que vai e quem é que não vai. Porque do jeito que está indo aí, não dá para se ter condição. E sobra aquilo que você falou na ponta da corda, que são os secretários de saúde, são os
municípios. Eu falei ontem no grupo, falei, gente, a ponta da corda estamos nós aqui, ué. É a gente que tem que prestar conta para a população, é a gente que tem que dar uma satisfação, é a gente que tem os amigos, que são todos os nossos cidadãos, usuários do SUS, que tem seus parentes, que tem suas pessoas que se classificam dentro desses determinados grupos. E a gente fica sem ação em muitos momentos.
É, porque na verdade o governo diz, olha, é trabalhadores da saúde priorizando equipes de vacinação envolvidos na primeira etapa, trabalhadores de tal. Pessoas idosas residentes em instituição, pessoas a partir dos 8 anos de idade com deficiência, residentes em residências, inclusive institucionalizadas, população indígena que vive em terra indígena. E mais nada, né?
Isso.
Ó, e vocês se ferrem aí, se vira aí o que vocês vão dar aí. E aí depois vem o Ministério Público e falou, opa, tá tudo bagunçado isso aí. Então, agora é seguir aquilo que está determinado, Wander.
Exatamente. A gente vai seguir, assim, aquilo que vem do Ministério da Saúde e do Estado do Paraná. E assim, Oswaldo, tendo assim o discernimento de fazer uma análise prévia para ver efetivamente se aquilo ali realmente está correto. Porque eu recebo uma mensagem no domingo, ontem eu recebi outra e hoje eu já recebi outra. Então, a gente tem que, sabe, tem que ter muita sabedoria, orientação de Deus, principalmente, para que a gente não seja injusto e não cometa, sabe, nenhum ato que possa gerar prejuízo para qualquer cidadão que seja.
Não, o que vão dizer assim, agora tem uns que estão abusando, tá, ó, a fila não sei de quem, ela pegou e fez. A fulano lá, era a mulher do secretário, foi lá e vacinou. O secretário tomou a vacina, a namorada tomou porque ele não queria perder a mulher amada. Aí daí já ia abusar. Mas lá não, agora dentro da sequência, a farmácia, o atendente de farmácia, ele está de frente com a coisa. Só que Como assim, é prioridade? Né? É isso que eu... Como é que
essa
você vai saber?
Então, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo para você. Nós estamos aqui no lado aqui da UEMP, aqui. A gente está utilizando aí a instalação da clínica aqui para a nossa unidade Sentinela. Essa semana começou novamente os estágios dos alunos do quarto ano de enfermagem aqui da UEMP, aqui nas unidades de saúde.
Tá, e aí,
em hospitais, em UTIs, em centros cirúrgicos. Não tem vacina para esse público. E ninguém fala de disponibilizar. O professor Sgarbi e o professor Ricardo, diretor e vice do nosso campus, formalizaram um pedido à 18ª Regional. O Claudinho, da 18ª, encaminhou para Curitiba. Eu já cobrei em Curitiba disso, da coordenadora estadual, e nós ainda não tivemos o retorno. Como é que a gente faz para vacinar esses alunos?
Eu até vi ontem, olha, os professores de educação física estão ficando. Aí, professores, quando é que vão de educação física e de profissionais? Outra coisa também, porque vamos dizer, vamos colocar os professores de educação física que tem na academia, estão trabalhando nas academias. Ontem, até na Câmara de Vereadores, ontem, queriam colocar aí para os professores. Ah, os professores não estão trabalhando mesmo? Vão colocar eles nas quadras de esporte da cidade? Ué, como é que você vai colocar o professor lá sem ele? É difícil, né?
Eu vou contar só para você rapidamente aqui. Nós temos alunos de Bandeirantes que são estudantes de medicina em outros municípios, até em outro estado. A orientação dessas cidades onde eles cursam, toma vacina lá na sua cidade.
E aí, como é que vai tomar?
Como é que você vai fazer?
Bom, a verdade é que, e são poucas vacinas, vieram 200 vacinas, nesse grupo 200. 180, essa gente que sobrar vai...
Oswaldo, a gente vai aguardar a orientação, certo?
População carcerária, como é que fica?
População carcerária dentro do cronograma.
É dentro do cronograma lá embaixo, né?
Ela está lá embaixo, sabe? Professores, por exemplo, tem também.
Tem lá também.
Eu entendo que seria passível deles serem incluídos numa etapa mais próxima. Mas eles estão, assim, vamos dizer, lá pela sétima colocação.
Tá, mas aí querem escala. Que volte às aulas. Como é que
vai.
Como é que vai ser essas pessoas? Vamos colocar assim, como é que vai ser essas pessoas, esses professores que vão dar aula? Mas vão dar aula, peraí, eu vou lá de cara limpa. E aí, isso. Como é que faz? Eu posso, os outros não podem. Não, o professor está tentando, mas e daí? Então, olha, é uma situação, gente, que não é fácil, não. O conselho está querendo que os presos sejam vacinados. E aí, como é que faz?
Agora, o professor com mais de 60 também não pode dar aula.
Não pode.
Quer dizer, vai ter que arrumar um substituto.
Eu digo o seguinte, aí ficam as pessoas, mas a pessoa tem 89 anos, como é que ela faz? As crianças não vai ser vacinada, não tem. A criança tem diabetes. A criança sofre de
doentes crônicos, Oswaldo, não estão agora nesse momento.
Eu acho absurdo.
Isso.
Eu acho absurdo doentes crônicos com asma, com bronquite, tem que ter. Porque não é uma insuficiência respiratória que é a Covid. E ela parte do seguinte princípio de afetar o quê? É o pulmão, não é?
Isso.
Então, essas pessoas que têm essa deficiência...
A doença comete mais quem tem comorbidade. E quem tem comorbidade não vai receber a vacina.
É que eu estou dizendo.
Que coisa, não?
Então é meio esquisito isso, né? Minha vizinha faz 90 anos, dia 6 de abril, ela pode tomar a vacina?
Ainda não, nesse momento não. Ela vai tomar agora. Possivelmente na próxima semana a gente deve estar recebendo mais uma carga aí de vacina. Já vem diminuindo daí. De 85 a 89... Aí vai atendendo. Eu acredito que vai ser assim. Nós não vamos ter um espaçamento muito grande. Até mesmo porque, Oswaldo, na quinta-feira a gente vai estar recebendo o segundo lote da primeira dose da Coronavac. Ou seja, a gente tem que fazer um controle. Você vai estar aplicando aqui, você já tem que começar a aplicar lá.
A segunda dose.
Então, a segunda dose, porque já está fechando os 25 dias, certo? Nós temos que fazer.
O pessoal vai perguntando, né, Oswaldo? Não, em 70, em 72. A escala sequencial é para baixo, tem que acompanhar.
E tem outra coisa. Vamos dizer, as pessoas acamadas com acima de 80 anos, acima de 70 anos, que não tem o registro na Secretaria de Saúde, também vão ter que se registrar mais tarde, né?
Fazer o cadastro. Vai estar sendo feito o cadastro na Unidade Básica de Saúde,
o responsável pela pessoa que está acamada, vai lá fazer o cadastro.
Seu filho,
daí vai vacinar em casa.
Sobrinho, sobrinha, neto, neta.
Tem que ser feito, porque às vezes a pessoa pode estar acamada e não está lá, como exatamente. A gente já disse no início aqui.
Quando a gente fala acamado, Oswaldo, geralmente são aquelas pessoas que passam assim, um período mais, que estão há um tempo já nessas condições, sim, certo? E existem alguns outros que estão aí por 30 dias, 60 dias, né?
Já não tem condição
de... Eles também precisam, então, de receber essa vacina em casa.
É igual aqui, eu estou acamado com 89 anos de idade, recebo vacina. Né?
Nesse momento, não.
Não.
É, semana outra que coisa, vem, 89, 88, quer dizer, para semana que vem, provavelmente semana que vem.
É, agora outra coisa que a gente...
Eu queria deixar bem claro o seguinte, é que nós não temos, a gente segue, como eu já disse aqui, a gente tem que seguir o que vem de lá. Se, determinação... eu falo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então...
É determinado pelo Ministério da Saúde.
E nós estamos aqui na ponta da corda, né, segurando
o... E o pessoal que está no sítio também, que está acamado, e esses já estão marcados lá, né?
Oswaldo, pode acontecer de ter algum caso de pessoas que são moradoras da zona rural, certo? Se você não está sob os cuidados de alguma unidade de saúde, você pode ligar no 3542-2133 ou no 3542-4422 e informar essa condição, você que é morador da zona rural, que a gente também vai estar programando para atender, certo? Essa demanda aí, esses moradores que estejam em situação de acamados.
E o pessoal passa assim, olha, mas tem uma coisa de imunização dos idosos. 1º de março, 74 anos, 2 de março, 70... Gente, isso foi tudo que foi programado lá atrás. Nem sabe...
Não, quando... Oswaldo, isso aí é fake.
Isso aí não existe.
Mas
isso
não é que foi programado lá atrás. E quando, ó, vamos ter vacina
tem
e
tal. Tem um outro azul também que colocaram aí, partir do dia tal. É tudo
daqui a pouco tem vacina para 30 gente, anos, para 35.
Se não for um órgão de imprensa, um órgão de imprensa responsável, de respeito, não for um órgão de saúde, como é o caso da Secretaria de Saúde, não vá na conversa essas coisas, que é tudo fake news, tá? Tudo fake news. Outra coisa que estamos perguntando aqui é a situação seguinte. Não, é de outros aqui. Você está pensando que é só ali? Também tem aqui nesse aqui, ó. Aqui também já tem um monte aqui nesse outro celular aqui, viu?
Ah,
é aqui, ó. Não é só
e aqui
do lado
no meu
do outro.
Também, ó. Não para.
Pergunta provando isso quanto aos cuidadores de idosos acamados. Quando será a vacinação deles?
Oswaldo, eu entendo, você veja só.
Eu acho que ele teria prioridade.
Isso, por quê? Porque se você está dando vacina nesses cuidadores que trabalham, certo, nas casas, eu entendo que eles necessitam de receber a vacina. E essa também é um dos questionamentos. Eu tenho a reunião 1:30 da tarde em Cornélio Procópio hoje, a gente vai estar tratando disso, porque não é possível, a gente tem que ter... sabe, um posicionamento. Nós somos em 21 secretários de saúde da região, a gente tem que ter um posicionamento e cobrar, porque eu entendo isso que você falou, essa pergunta que foi feita aí, do cuidador de idoso, do acamado.
Tem é a mesma tomar. Coisa, e as pessoas não entendem, gente.
Quem que é o portador, quem que é o vetor, sim, que pode levar o Covid para dentro da casa
pessoa,
desse acamado?
O cuidador.
Aquele que está em contato
todo
com
dia,
a rua.
Todo dia com a rua.
Que tem todo dia para fora.
É a mesma coisa que está dizendo aqui, ah, mas olha, onde se viu, né, para vacinar as alunas, não estamos querendo vacinar. Era uma necessidade de vacinar, porque eles estão entrando, trabalhando direto, de frente com... O quê?
Aí, com aquelas pessoas que estão... Mas é que a pessoa coloca, Oswaldo, alunas da UEMP. Tem que ver o que as alunas
não,
da UEMP estão
é
fazendo.
Não, é só enfermagem. Mas
o Wanderson falou. Quarto ano, então, último ano de enfermagem.
É o que eu tô
estão fazendo
alunos,
estágio no nos hospitais, nos
UTIs,
UTI e tal.
Centro cirúrgico.
Eles estão direto lidando com a coisa, isso aí.
É que ele coloca,
mas a gente
está
dizendo,
né,
que alunas, elas teriam que ter prioridade,
não,
mas não
são alunos da UEMP. São pessoas que estão no último ano, inclusive os professores que coordena o campo de estágio.
Mas o que, que nós estamos dizendo, Wander, isso é que às vezes as pessoas não entendem, é que seria necessário, não é que não tem para elas também.
Oswaldo, vamos recapitular um pouco.
Fala
esse ano,
coisa,
a previsão de vacina, sabe qual a população do estado do Paraná? Você estava olhando no IBGE ali, hoje são 11 milhões de habitantes.
Sim.
Certo? Esse ano de 2021, a estimativa é que se vacine 4 milhões de pessoas. De 4 para 11, falta 7 milhões, certo? Ou seja, não vai passar disso. E aí eles definirem esse público, certo? Então, a gente tem que pedir para Deus, a gente tem que tomar o nosso cuidado, manter o distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, certo? Por quê? Porque nós temos um longo caminho pela frente aí até toda a população ser atingida. E eu digo mais para você, como é que vai ser essa questão da vacina? Ela é essa imunização, ela é anual, ela é permanente, ela é o quê? É, eu tomo vacina da febre amarela, eu tenho 10 anos aí de prevenção.
Sério. É, quanto tempo ela vai ser?
Então, eu não posso falar essa informação.
Outra hoje, coisa que a gente fala, né? É outra que você sabe que o povo é sábio, né? É, tem algumas pessoas, olha, mas eu vou ter que fazer cadastro, só para mim estar aqui, eu vou ter que fazer cadastro da pessoa com 83 anos. Se ela estiver acamada, se ela não estiver cadastrada na saúde, ela tem que fazer. Está na época que foi tomar a vacina. Não é? Mas uma outra coisa que eu estou nessa pergunta aqui. É, a situação é o seguinte: motorista de transporte escolar, como é que ele vai transportar essas crianças se ele não está vacinado?
Bom, em primeiro lugar, vamos fazer uma separação aí. Motorista de transporte escolar privado, certo? Ele está atendendo as escolas, possivelmente particulares, né?
Ah, não, mas mesmo
no município. Não, mas ele não está. Não, do município, até mesmo porque nós não vamos ter retorno.
Não, mas mesmo que fosse, é falando isso, nesse sentido.
Não está incluído nesse grupo prioritário, está incluído no grupo de trabalhadores, profissionais, autônomos.
Que
é
lá pra frente.
Isso, lá pra frente, como os portuários. É o nono ou décimo grupo.
Então como é que vai fazer?
Talvez
então
ele vai ser vacinado pela idade.
Não é mais fácil. Eu vou falar assim, possivelmente, acontece isso daí na faixa etária, né?
É, porque as pessoas elas são assim, mas olha, aqueles agentes de saúde que também visitam as casas correm o risco, vai também tomar a vacina? Eu acho que tem que tomar.
Mas quais agentes de saúde? Porque os agentes comunitários de saúde, eles foram atendidos.
Ah, foram todos assinados.
Foram atendidos, certo?
Sim.
Foram atendidos.
É.
Agora, também os agentes de endemia, certo? Nós estamos aí com um concurso que foi realizado no último domingo, né? Uhum. Mais de 900 inscritos. Eu queria só saber...
Como é que você vai fazer com esses daí? Também precisa ser vacinado. Como é que ele vai entrar na casa dos outros se está vacinado?
Isso, Oswaldo. Aí é uma pergunta que nós também fizemos na instância superior e ninguém responde até esse momento para nós.
Ah, mas olha, bom, mas porque, olha, todos aqueles, gente, que tem necessidade de tomar vacina tem que ser tomado, não tem como. É a mesma coisa, mas por que vai esses jovens que saíram agora, que passaram no concurso agora, que vão entrar e tal? Como é que ele vai chegar na casa de uma pessoa idosa
e entrar?
Entrar na casa dessa pessoa se de repente ele está contaminado.
Perfeito. É isso aí.
Ele vai levar o vírus para a casa da pessoa? Porque ele tem que entrar. Ele tem que entrar, de uma forma ou de outra, ele tem que entrar. Olha, vou te contar uma coisa. Podia vir um monte de vacina, porque, gente, fala-se muito em vacinar, só que, na verdade, não tem vacina.
Isso, Oswaldo.
Esse é o problema maior. Não tem a vacina. Se tivesse.
Gente, até para produzir no Brasil, a gente precisa da matéria-prima.
Não. É que escuta falar.
Que 3, vem de fora.
3 milhões, 10 milhões.
Mas isso aí
mas 5 dos, milhões. Mas o Brasil é grande demais.
São mais de 200 milhões de habitantes.
Mais de 5 mil municípios.
Olha, até não agora não vacinou nenhum, 1, alguma coisa por cento da população brasileira.
São mais de 200 milhões de habitantes.
É igual o Wanderson falou, vai ter que ter paciência.
O estado do Paraná, Oswaldo, recebeu no final de semana 64 mil doses, se não me falha a memória, aí divide-se em dois, porque tem que segurar a segunda dose.
Tem que segurar a segunda dose.
Aí diminui. Aí tem que fazer o quê? Vamos repartir o pão aqui entre todo mundo, certo? Eu tenho companheiros secretários aqui que Malemar recebeu, tem 120 idosos, mais de 90 anos, recebeu 120 vacinas. E se houve uma falha nessa contagem, se tiver mais, como é que ele faz?
Gente, pra você ter uma ideia, o Paraná conseguiu vacinar até ontem à tarde 212.935 pessoas. Nós somos 11 milhões de habitantes no estado. Você imagina. Vamos falar bem a verdade, tá? Então, ontem que você falou, as vacinas chegaram, foram 147.200 doses da vacina.
Vacinas.
Tá? Só para você ter uma ideia. E aí distribuiu para os municípios 71.990 doses que já foram distribuídas. E agora mais isso aqui, mais 147.000.
A gente está falando do Brasil, a nível de mundo, essas farmacêuticas estão produzindo para o mundo inteiro.
Não
e tem que. É complicado, não é só aqui. A Europa esse dia estava reclamando que não tinha vacina.
A verdade é que todos, vamos falar assim, que nem disse o senhor aqui, eu acho que concordo plenamente. Todos têm prioridade, mas cadê a vacina?
Então, aí por isso que tem que seguir
razão. Ele está coberto de razão. E às vezes as pessoas acham que a gente está cometendo, sabe, priorizando aqui ou lá, a gente procura, sabe, ser o mais justo. Eu quero dizer para você que eu peço a Deus todo dia sabedoria, porque a gente tem que ter, sabe, Navarro? E ser justo, sabe? Procurar seguir aquilo que é correto, ter a transparência, ter a lisura. Porque nós temos aí, você pegou a Folha de Londrina, você vê aí 100% de enfermaria ocupada, a UTI fechando 100%, e o IPARDES, Oswaldo, tem uma previsão aí para esses próximos dias, até por isso que o prefeito Marcelo Bellinati e o de Cambé e de Ibiporã também adotaram a postura de fechar tudo no carnaval. O IPARDES tem uma previsão de que nos próximos 15, 20 dias a situação tende a piorar muito mais do que nós vivemos hoje.
Você sabe que, então, ó, você está falando isso aí, você sabe que a gente tem uma preocupação, sabe que às vezes que é de fora, a gente às vezes nem fala nada, porque a gente vê que, olha, a nossa região está tudo fechando às 7 horas da noite. E onde é que está indo esse povo?
Isso aí. Para cá, aonde que tá aberto, vindo, vem para cá, porque aqui fecha às 11.
Andirá reabriu de novo, né?
É, reabriu igual, mas estava fechado também.
Estava fechado.
Reabriu, é, Santa Amélia, então para cá, enfim, isso, a nossa região, Santa Mariana, vai vir para onde? Então aqui está tudo aberto, só que, ah, mas olha, é assim, infelizmente, gente, nós estamos vivendo um momento de pandemia. E o que você não quer para os outros, você não pode querer para... O que você não quer para você, você não pode querer para os outros.
Exatamente.
E, infelizmente, é assim. Só que nós estamos num mato sem cachorro. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come.
O bicho come. Meu pai tem 89 anos, certo? Tá lá, vai ficar esperando.
Semana que vem.
E eu vou falar para você, rapaz, já faz algum tempo que eu não vou na casa dele, hein? E quando eu vou, é ele lá em cima, ali onde ele fica na varanda ali. Você ou na parte calçada. De baixo, na calçada, sabe? Por quê? Porque, meu Deus, já pensou eu ser o portador, às vezes, de uma enfermidade ali pro meu pai?
E já tivemos isso aí aqui, tá?
Tem, infelizmente aconteceu.
Outra coisa, olha assim, ó, e nós caminhoneiros aqui, nós se mata levar o progresso, levar isso aqui, nada, né?
Levar a vacina. É, a vacina nós recebemos, veio pro caminhão.
A senhora Cristina tá dizendo aqui, ó, e os caminhoneiros, e aí, como é que faz? Também é outra situação.
É muito difícil, eu acho interessante isso, a população realmente, ela está atenta, ela está ansiosa, ela espera, né, que isso chegue, que resolva esse problema, porque é uma situação que a gente não vive. Eu tive o privilégio de ter o meu avô, certo, pai do meu pai, seu Luiz de Oliveira, morreu com 92 anos, ele teve a gripe espanhola em 1918 e sobreviveu. Você precisa de ver o que ele conta, Oswaldo, daquela gripe, a quantidade de pessoas mortas nas ruas, nas cidades, certo? Pessoas que passaram pela gripe espanhola. E a gente vive hoje algo semelhante
aqui. Algo semelhante. Isso. E se eu for citar tudo que começa, olha, vamos passar só um pouquinho, que eu dei uma pincelada por aqui, ó. Tá aqui, esse aqui é o. Como é que é esse aqui? É o Edmilson.
Oswaldo,
e os coletores de lixo? A espaço de lixo. E os coveiros?
Pois é, são pessoas.
Pessoal que trabalha em funerário.
Quem fez essa relação de prioridades é do Ministério da Saúde, o pessoal. Mas acho que eles pularam muita gente, não é possível. Não é?
Outro aqui, ó, a pessoa está dizendo, Oswaldo, mas e se a gente está infectado com o vírus, ele não tem que ficar de quarentena, ele sai para trabalhar, tem alguns que fazem isso na cidade. Aí fazer o quê? Aí a responsabilidade dele.
Tem que ficar 14 dias.
Mas a pessoa é irresponsável, ela acha que não tem. Né? Ah, fazer o quê? Mas a gente está aí. Então, vamos recapitular, Vandes. Vacinação começou hoje com o grupo acima de 90 anos para os acamados.
Isto.
Amanhã?
De 94 e 93 anos.
E isso lá no antigo bombeiro, no antigo
SAMU. Isso ali no lado da Câmara de
Vereadores. Ao lado da Câmara de Vereadores, do lado do antigo prédio da Prefeitura.
Quinta-feira, 92 anos e 93 anos, certo?
E na sexta-feira, para fechar?
90 anos e 91 anos.
E se Deus quiser, a semana que vem chega mais vacina?
Ah, Oswaldo, eu creio nisso, sabe? Hoje a gente vai ficar sabendo em Cornélio. Na quinta a gente recebe vacina, mas é para fazer a segunda dose de quem recebeu a primeira do Coronavac. E eu acredito que a semana que vem a gente deve estar recebendo mais um número aí para dar continuidade na questão dessa faixa etária.
E aqui, ó, que nem a Kennedy, ó, eu já peguei, esqueceram de nós também, Oswaldo, os taxistas, né? Também é verdade, é outra prioridade também que eles levam. Vamos ficar toda hora, você vem aqui, quer vem trazer o povo aqui para fazer exame. Tem que ser os taxistas, né?
Também. Isso, tem que ser o taxista, sabe? Graças a Deus, ontem a gente teve um número aí.
Graças a Deus, baixou bem.
Você viu, né?
Baixou
ontem
bem.
A gente estava com 7 suspeitos e 32 pessoas positivadas em Bandeirantes.
7.
Então,
7 suspeitos e 7 no hospital.
Isso, e a gente, Oswaldo, acredita que, vamos dizer assim, a população de Bandeirantes, ela de uma certa forma, a grande maioria, né? Fez a sua lição de casa.
Está colaborando
com a gente. Amanhã, hoje nós vamos ficar sabendo se o governador vai prorrogar ou não esse decreto, que é até o dia de amanhã. O prefeito Jaelson também aguarda, mas a gente entende, Oswaldo, que é chegado o momento, tem, sabe, da gente ser assim injusto, e a gente sabe que tem segmentos aí que também estão sendo prejudicados, a questão da atividade esportiva. Vamos falar a verdade, Navarro, você já foi jogar bola com febre?
Não.
Com dor de cabeça?
Não.
Gripado?
Nunca.
Então,
não tem jeito.
É um princípio de que a gente tem que rever isso, sabe? Eu acredito e eu espero que a gente aí, a partir de amanhã, tenha essas atividades liberadas, sabe? O Clube Guaíra faz tudo bem organizado também. Eu estou pegando um exemplo aqui, sabe? É álcool em gel, termômetro, você deve jogar bola lá. O pessoal faz.
No momento agora não está tendo.
Não está tendo. Quando retorna, o pessoal tem tomado seu cuidado e assim.
Tira a febre,
nos
tudo.
Outros campos que
e
tem.
E a lanchonete lá também é tudo bem separado também, não tem.
Só para dar uma recapitulada, eu estava perguntando: o cadastro, Wander, para a pessoa levar a identidade, o CPF e o cartão do SUS?
CPF e o cartão SUS.
CPF e o cartão do SUS.
Isso.
É o cartão universal.
O cadastramento é 12 acamados, certo?
Que estão acamados que
não. É isso, só para quem está acamado.
Isso, exatamente.
Tá. Outra coisa, só para a gente fechar aqui, é as escolas que a gente falou aqui, o Excel, fechado segunda, terça, quarta e quinta. Os bancos
não,
também são
segunda,
fechados.
Segunda, terça
e.
Não.
Segunda, terça e quarta, volta na quinta.
Volta na quinta-feira, isso.
E os bancos são fechados na segunda e terça, porque já foi definido no calendário do ano,
isso,
não tem como.
E entre. É uma questão aí da convenção coletiva de trabalho e tudo mais, tá. Entre a FEBRABAN e os sindicatos.
Então os bancos fecharão. Tá? Só abre na quarta-feira de cinza mesmo. Mais alguma coisa, Wander?
Oswaldo, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade, o espaço que é aberto aqui para a gente estar levando essa informação para a população. Eu peço desculpas, né, se a gente às vezes não consegue atender ao anseio de todo mundo que necessita. Eu sei que a esperança é a certeza de que muitos têm. E a gente está à disposição ali na Secretaria de Saúde. Ontem era 11h30 da noite, eu e a enfermeira Luana, da Vigilância, a gente estava trocando informações, a gente estava atendendo algumas situações aí de pessoas que estavam adoentadas, certo? Com relação ao Covid, e a gente não tem hora. A gente está à disposição, a gente se propõe aí a fazer o melhor para a nossa população. E obrigado mais uma vez.